Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Aê! A host, ela faz programa sozinha e ela faz essas coisas, né? Ela faz a abertura do programa. Sim, estamos começando mais um próximo episódio. Esse é o episódio número 24. Quem vos fala é a Isa. E eu estou sozinha. Sim, eu estou sozinha. Estou sem convidados. Isso não acontece já faz um tempo, né? Faz um tempo que eu não gravo sozinha. Nem lembro mais como é que é fazer isso. Mas segura aqui na minha mão, ouvintes. Vamos destilar opiniões sobre uma caralhada de coisas hoje. E o que tem de novidade pra contar? Porque tem muita coisa acontecendo, né? Faz um tempo que eu não apareço por aqui. Faz um tempo que está sem próximo episódio, eu imagino. Porque esse programa já foi gravado há um tempo, mas ele vai demorar pra sair, eu acho. Então, o que tem de novo? O que tem de novo? Tem de novo HBO Max. Vamos comentar sobre HBO Max. Porque tem um monte de filme, tem um monte de série, tem um monte de bug. Vamos? Vamos falar assim? Porque eu ia falar isso, na verdade, dentro do programa, mas eu vou adiantar. Eu vou falar aqui, nesta pequena introdução. Por quê? Porque eu estava ansiosa para falar, para a chegada da HBO Max, para a chegada do streaming no Brasil. Eu já assinava a HBO Go, a HBO, né, geral, desde a terceira temporada de GOT. Então, já é algo familiar pra mim, né? O conteúdo da plataforma sempre foi indispensável pra mim, porque o slogan pra mim é real: It's not TV, it's HBO. Porque realmente o catálogo é aquilo. De 10 produções, é bem possível que 8 delas sejam excelentes. Eu não me lembro de me decepcionar com produções da HBO. Se me decepcionei algum dia, esqueci. Então, não seria um grande sacrifício, né, fazer essa transição para HBO Max. Porém, né, sempre tem um porém, sempre tem um porém. A plataforma tá com uns bugs, gente, assim, bugs, assim, sem contar que o catálogo, ele tá com umas lacunas a serem preenchidas por conta de transferência, né, da HBO Go para HBO Max, que eu achava que era uma coisa simples de ser resolvida. Eu achava mesmo, parece que não, né? Porque ele realmente, das produções que estavam lá na HBO Go, ainda não são todas que chegaram na HBO Max. Então, o problema é que a gente tem que esperar a ser resolvido. Assim como os bugs, que é, assim, é o que me deixa mais puta como consumidora. De verdade, eu tô, assim, muito brava com isso. Porque são bugs básicos, são probleminhas que me parecem muito bobos, probleminhas de legenda, probleminhas de você apertar o botão de pular abertura, ou quando você vai pular pra ir pro próximo episódio, ele volta pro menu, e nossa, já aconteceu de dia de eu entrar no catálogo da HBO e o serviço tá fora do lugar. Ah, eu não sei, gente. Sei que eu fiquei muito brava com isso, e me deixa muito brava porque, primeiro, né, não é uma empresa pequena, não é um serviço pequeno, não é um lançamento único. A HBO Max, ela já tá no mercado americano já faz um ano, né? Ela estreou lá em maio, não foi isso? Em maio do ano passado. Então, esse planejamento foi um planejamento bem falho pra chegar no Brasil, né? Pra se chegar aqui. A gente é o primeiro mercado da América Latina a receber esse serviço. E é um serviço cheio de bug, com várias promessas em tweets, né? Falando que vão ser consertados. E daí parece que a gente é uma piada, né, tipo, aqui tá bom, isso aqui tá bom, a gente vai vendo com o tempo, então eu não gosto disso, não gosto. O que eu posso mais falar de forma geral da plataforma? Ela é melhor do que a HBO Go? É, porém, pra mim, HBO Go não é parâmetro, sabe? Já era um serviço bosta, era um serviço ruim, era um serviço que você ficava com ódio toda vez que você entra lá pra assistir qualquer coisa. Ela o quê? É um pouco melhor do que a Prime Video. Pra mim, o problema da Prime Video é layout. Todo mundo sabe que o problema da Prime Video é isso. Você entra na Prime Video, você não encontra absolutamente nada lá. Ela é melhor do que a Disney? Em serviço pra gente pensar de catálogo, talvez sim. Ainda a Disney, pra mim, ela tem assim, um catálogo bem fraco. Eu vou dizer, eu acho o catálogo da Disney fraquinho. Acho, então, em quesito de catálogo HBO Max tá acima da Disney, sim. Mas, o que mais eu posso falar? É, a HBO, ela aí, né, chegou com a HBO Max chegou aí com alguns títulos originais, o que é bem legal. Pelo que eu saiba, não chegou todos os títulos originais ainda. Não sei porquê. Não entendo porquê. Mas, enfim, vamos esperar o que vai vir. E eu espero mais, né? Eu espero mais. A gente sabe que saiu algumas prévias aí dos lançamentos de julho. E já fiquei pelo menos assim, eba, títulos novos entrando. Vocês conhecem aquela janela que vai existir, né? De alguns dias após o cinema. Então, ainda assim, sei lá, tem coisas da família Turner, que, da Turner e da Warner Media que era já pra estar lá. Então, a gente, não é um programa hate HBO. Não é, eu juro que não é. É, porque como eu disse, eu não tenho muito o que reclamar de coisas direcionadas ao conteúdo da HBO, meu problema mesmo é com a plataforma, e daí eu espero que, sei lá, na próxima vez que eu for comentar sobre a plataforma, que esses problemas eles já não existam mais, e daí não vai ter o que comentar sobre isso. E é isso, né, gente? É isso, porque eu acho que vamos pro programa? Vamos pro programa, porque eu vou falar sobre o quê? Sobre uma série da HBO Max. Sim, eu vou falar sobre uma série da HBO Max, então vamos lá, o programa é você, você e eu, vamos lá.
Thank you for coming tonight, and please, when you're out there, when in doubt, laugh. And I beg you, don't let the standing ovation go longer than 5 minutes. But not less than 4, because that's Celine's record.
The queen of Sin City herself, Miss Jefferson!
Thank you so much, Las Vegas, I love you!
It's my show. Pra vocês, eu tô consumindo algumas coisas aí da plataforma da HBO Max, e em especial os conteúdos originais. E uma dessas coisas é uma série chamada Hex. Eu não sei se vocês conhecem, mas foi uma das primeiras que eu assisti e a que me encantou logo assim de cara. Seria até difícil descrever Hex, porque eu poderia tentar resumir falando: amei, incrível, James Marsh, dona da minha vida. Poderia ser isso. Assim, falando de James Marsh, gente, assim, a mulher, ela pula de produção em produção, de só assim, só coisas incríveis ela anda fazendo, né? Tipo, ela fez Watchmen, daí depois disso ela foi pra Mare of Easttown, daí agora ela fez essa série. E assim, parabéns o agente dela, porque tá trabalhando muito bem mesmo. Mas, assim, eu conheci Hex há um tempinho, porque eu tinha visto, né, em alguns fóruns sobre séries, comentando sobre a série, e que era, tinha a mãozinha ali de um produtor executivo, que é o Michael Shore. E o Michael Shore, eu acho que, assim, quem conhece de séries já deve ter ouvido o nome dele, assim, gosta muito de séries. Então, assim, ele tem a mãozinha ali em The Office, ele tem a mãozinha em Parks and Recreation, ele tem a mãozinha em Brooklyn Nine-Nine, ele tem a mãozinha em The Good Place. Então, assim, o cara, ele tem, assim, o feeling pra fazer, pra olhar pra produções de comédia e elas se tornarem grandes. E Hex não é diferente disso, assim, não é mesmo. Eu andei vendo também alguns sites agora, né, algumas críticas que estavam rolando sobre como Hex é uma comédia sobre comédia. E é verdade, assim, é um subtítulo muito perfeito e muito justo pra se falar. Ela entrou já na minha lista de uma das produções mais legais que eu assisti em 2021. E eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês sobre o que é a série. Porque ela se trata de duas protagonistas, duas personagens principais. Uma delas é a Ava, que é uma jovem roteirista que vive em Los Angeles e que ela tá atrás de um novo emprego. Enquanto isso, seu agente, o Jim, ele consegue marcar uma entrevista pra ela com a Debra Vance, que é uma atriz comediante muito importante em Las Vegas e que tá bem perto de perder o seu espaço de apresentação. E a partir daí a gente tem histórias sobre histórias. E, cara, é muito legal de se assistir, assim, as duas personagens, elas têm, assim, um aprofundamento muito próprio, e muita coisa do que se passa antes é tão camuflado, assim, por conta do que se tá se passando agora na série, mas se caminha junto também, porque você tem essa ótica do show business, desse glamour e de derrotas também, e ele anda, né, lado a lado com esse momento de esse momento certeiro de te fazer rir e como funciona. Eu acho incrível de como funciona essa série. E é complicado falar disso, falar de comédia, porque comédia é algo subjetivo. É totalmente subjetivo, porque o que pode me fazer rir muito pode não funcionar pra você, e vice-versa, né? E uma série que fala sobre times de momentos cômicos certeiros, mas ela não fala somente sobre isso, ela escreve sobre trabalhar esses momentos cômicos certeiros. É uma proposta ousada. É uma proposta muito ousada e é complicada de se fazer dar certo. Porque, assim, imagina, você coloca piadas que podem ser piadas ruins ou piadas fora de contexto ou piadas não certeiras, e eles explicam porque ela não funciona, e logo depois eles te mostram o certo, e tudo isso é tão fluido. Então, falar sobre o certo e errado no meio de conflitos, porque a gente tem os conflitos da Ava, que é uma jovem estreando nesse meio, e os conflitos da Deborah, que é uma pessoa que já tá nesse meio há um bom tempo, e ela já tá contaminada por alguns hábitos, e esses momentos, assim, de não conseguir se adaptar, é algo muito desinteressante de assistir. Eu, no geral, eu não curto tanto histórias de choque geracional, sabe? Eu não gosto muito. Eu também não sou fã dessas coisas clichês de que as duas pessoas se odeiam, mas elas têm que trabalhar juntas pra poder fazer o certo. E daí, no meio do caminho, no meio do processo, elas acabam descobrindo que elas são muito parecidas e elas são muito iguais. Porém, entretanto, todavia, hein? Rex faz isso de uma forma muito primordial, faz isso de uma forma muito legal, assim, ele trata o telespectador como alguém não inapto a entender a proposta do show, sabe? E como todas as críticas ali, elas vão além do próprio show e de se fazer uma carreira e de se tornar relevante no meio. Tem um momento da série que eu acho que é o, talvez, o mais importante, talvez seja até um episódio mais importante da série, que antes dele acontecer, eu já imaginaria se eles iriam tocar nesse assunto, que era falar sobre machismos no meio audiovisual e falar sobre machismo no meio, né, no meio da comédia, mais nichado ainda. E, cara, assim, é foda, porque, assim, a comédia, ela tem artimanhas muito propícias para camuflar o machismo, né? E eu não digo isso não só em forma de piada, e quando eu falo piada, eu falo bastante entre aspas, mas eu falo de, assim, cargos de poder, né? De quem vai estar por trás daquilo ali também. Então, é muito nocivo e é muito difícil de se combater e assistir isso na série, se você tendo duas protagonistas, isso fica mais nítido. Duas protagonistas mulheres, né? Duas protagonistas mulheres, isso fica ainda mais nítido. Mais nítido, assim, de você perceber o quanto qualquer deslize delas pode ser... Acabou. Simplesmente acabou, né? Já era. A Ava, ela mostra isso já no começo da série, que, tipo, um tweet quase acabou com a carreira dela. A Deborah mostra depois que um boato quase que acabou com a carreira dela e fez ela ir por vias de uma coisa que ela não tinha planejado. Ela teve que se reinventar, basicamente. Então, me surpreendeu muito, assim, muito positivamente. Toda a história, toda essa narrativa em especial. Eu queria muito que tivessem mais Deborahs pra calar a boca de babacas machistas pelo mundo, fazerem eles assinarem contratos milionários e nunca mais subirem no palco e nunca mais terem voz. Então, nossa. Nossa, sensacional. É isso, é sensacional. E falando rapidinho dos coadjuvantes, caramba, tem que exaltar aqui a Kathleen Oslon, que faz o papel da DJ, que é filha da Deborah. Cara, que mulher expressiva. Eu achei ela muito expressiva, muito. Eu tenho que falar que eu adorei descobrir que o apelido dela de DJ era, na verdade, ali as iniciais de Deborah Jr. Eu adorei, perdi tudo quando eu descobri isso. Eu falei, ai, que maravilhoso, adorei, adorei. Mas assim, não só ela é ótima, o próprio assistente da Deborah, o Marcos, ele é muito bom também. Aquele episódio que ele é um pouquinho mais focadinho dele, e ele dançando no jardim. Ai, eu adorei, adorei aquela cena. O Jim com a secretária, né, o Jim que é o agente, com a secretária, aquela doidinha lá, a Kayla, acho que é isso, Kayla, nossa, é muito bom também, assim, todos os elementos, personagens, assim, eles somam muito pra narrativa, e eles impulsionam a história pra ir pra frente. Não são todas as obras que isso acontece, assim, que os coadjuvantes, eles conseguem empurrar, né, fazerem elas irem pra frente, e isso acontece bastante na série. É, o que eu não posso deixar de exaltar mesmo é a Ava, né, a atriz que faz a Ava, que é a gente, eu não sei falar o sobrenome dela, não sei, Reina Highbinder, eu não sei se é assim que fala, enfim, essa mulher, ela tem um time de comédia muito bom. Muito bom, ela é muito engraçada, ela é muito boa. Eu vi agora que ela faz stand-up, né? Ela já fez algumas outras coisas relacionadas à comédia também. Eu tô doida pra ver ela em outras coisas, porque eu gostei muito de assistir ela. E a química dela com a James Smart, que faz a personagem da Deborah, gente, assim, inquestionável. Inquestionável, os diálogos delas, assim, parece muito real, assim, as duas parecem personagens muito reais, e eu sou uma pessoa, o quê? Cadelinha da James Smart, atualmente, né, e eu lembro de ver, de assistir, a primeira vez que eu assisti a James Smart, eu lembro de ver ela lá em Arrested Development, e agora ela tá numa crescente, né, tipo, uma crescente muito incrível de se acompanhar, né, que eu falei, ela fez uma caralhada de coisa aí, e eu descobri há pouco tempo que ela participou de Legion, a série Legion. E eu tô tipo, quê? Eu vou ter que assistir Legion mesmo? Tipo, meu amigo David, ele vai ficar mal feliz, porque ele tá querendo que eu assista faz um tempinho. Mas eu tô tipo, eu acho que eu vou mesmo. A James Smart que fez isso. Agradeço a James Smart, David. Agradeço a ela. Agradeço a essa mulher. E o que, eu posso concluir pra falar de Rex? Rex é uma série que cresce à medida que você assiste, é isso. Assim, o propósito da série tá muito além de apenas te entreter. Você tem uma plena certeza disso à medida que você vai assistindo ela. Então, chega nos últimos episódios, você percebe o quanto ela é potente, o quanto ela é indispensável. Se você gosta de apreciar bons diálogos, assim, você percebe isso nitidamente, porque é muito bom de se assistir, muito bom mesmo. Se eu pudesse dar uma nota, é que eu não tô fazendo nota, né, eu não criei um momento assim, vamos dar notas em conclusão, mas se eu fosse dar uma nota, daria tipo 4,5, 5, sério, eu achei ela muito boa. Tô feliz de que ela já tá renovada pra segunda temporada, porque, nossa, eu adorei. A minha felicidade de saber que eu vou ter mais um ano de James Smart, assim, eu tô muito feliz, muito sério, porque James Smart tá colocando sorrisos no meu rosto. Depois que acabou o Rex, eu nunca mais sorri. Eu nunca mais fui a mesma, nunca mais. Eu preciso da James Smart pra me fazer sorrir de novo. Só ela pode me fazer sorrir. Então, gente, contratem sempre a James Smart, vocês vão sempre me ver feliz. Sempre. Sempre. De filme, porque sim, eu vi muita coisa entre o final de junho e o início aí de julho. Até vieram me perguntar assim, aonde você tá arrumando tempo? pra ver tanta coisa e tal. E a real é que eu nem sei. Não sei onde eu tô arranjando tempo, gente. Porque, assim, eu tô aí com os planejamentos muito doido de cronograma do próximo episódio. E talvez seja por conta disso, né? Porque eu tô com o cronograma doido e daí eu tô assistindo uma galera de filme e daí nada tá saindo. Mas vai sair. Vai sair, as coisas estão mudando. Não sei se vocês perceberam, mas as coisas estão mudando. E o que que eu assisti? Vamos falar o que que eu assisti de verdade. É, eu assisti O Lugar Silencioso 2. E eu tenho duas únicas críticas a esse filme. A primeira... poderia ser mais silencioso. Sim. Eu acho que a trilha sonora, às vezes, ela é usada de uma forma meio errônea. Sim, poderia ter mais silêncio no filme. Tem os momentos, assim, que a trilha atrapalha. Então, eu acho. Assim, acredito nisso. Outra coisinha é que ele acaba... Gente, ele acaba num momento de tensão, assim, num pico de tensão insana. E você termina e você fala, o quê? Acabou? Mas já acabou aqui, e você fica sem entender, e isso é um pouco bruxante, de verdade, assim, foi um corte muito bruto entre as sequências, porque vai ter um 3, então, não curti, o jeito que acabou, talvez fique legal muito pra se, sei lá, quando sai o 3, e você acabou de ver o 2, e você vai pro 3, talvez seja muito legal, mas o jeito que acabou, não foi legal, não curti. Qual foi o outro filme que eu assisti, gente? Deixa eu lembrar. Tô assistindo aí, talvez, como vocês também estão assistindo, a Trilogia do Medo, da Netflix. Aí, Rua do Medo, 1994. Eu acho que é esse o título. Eu tô vendo aqui sem olhar, sem ler, gente. Oh, meu Deus. Mas eu já comentei sobre esse filme, sobre a parte 1. Lá no canal da Odisseia, numa live com o pessoal do Eu Não Acredito em Nada, o Thiago e o Will. E foi muito legal a nossa live. A gente deu boas risadas, assim, bochecha doendo. Foi incrível. Eu adorei. Então vão lá assistir também. O que mais eu assisti? Ah, lembrei. Assisti Shiva Baby, que foi uma indicação do Diego. E que filme, hein? Que filme. Como diria o Thiago... cinema no seu estado mais puro. Brincadeira. Não, mas é um filme muito bom. Que filme eu me senti claustrofóbica assistindo o filme. Ao mesmo tempo, no final, foi meio cartástico, sabe? Então, eu gostei das sensações que ele me proporcionou. Apesar que não é bom você se sentir claustrofóbico, na verdade, né? Não é legal. Mas o filme é muito bom. Eu curti. Curti bastante. Vocês deveriam assistir também. Um outro que eu assisti Luca. Gostei. Ai, muito fofinho, né, gente? Se vocês quiserem saber mais desse filme que eu achei muito fofinho, vão lá ouvir o Pinguim Dançarino. Tá lá no Pinguim Dançarino. A gente fez um podcast inteirinho sobre Luca. Quase uma hora e meia falando sobre Luca. E tá bem legal. O que mais eu vi? Eu vi Invocação do Mal 3. Bom. Vários Jump Square. Jump Scare foi muito engraçado. Ah, muito engraçado eu falando. Não, muito bom o filme. Curti, gostei. Bem legal. Teve um filme que eu assisti há pouco tempo, chama Espontânea. É um filme teen, e ele tem um quê cômico, e tem um bando de adolescentes explodindo aleatoriamente. É só isso que vocês precisam saber. É só isso. Tipo, bem legal. É bem legal, gostei. Show. Eu vou atualizar vocês de uma coisa que eu estou revendo. Eu estou revendo a saga Scream do Pânico. E, cara, tá muito divertido assistir. Sério, tá muito bom. Eu tô assistindo aí com intervalos de 3, 4 dias. E, nossa, como tá legal. Tá legal assistir. Talvez seja por um projeto aí, paralelo. Talvez sim, talvez não, né? Enfim. Mas tá bem legal assistir, tô curtindo. E é isso, pra mim é isso. Só isso de filme bom. Porque eu só vou falar de filme bom. A única coisa que vai ter nesse programa são coisas boas. Porque de coisa ruim, né, já basta o que tá acontecendo aí à nossa volta, né? Covid, falta de vacina, o Bolsonaro. Então, né, não. Aqui só coisa boa. Vamos lembrar de novo. James Martin. Vamos lembrar aí, né? Logo menos bugs aí na HBO Max. Tão tentando pensar coisa boa. Daqui a pouco eu vou ser vacinada também. Então, vamos lá. Pensar coisas boas. E vamos pro final desse programa? Porque, sim, eu nem fiz frame da semana. Por quê? Porque... as coisas elas estão passando por umas certas novas adaptações. Eu estou passando também, então as coisas do próximo episódio vão mudar, estão mudando. E é isso, aí vocês vão acompanhar. E espero que vocês estejam acompanhando, na verdade. Porque várias novidades, meninas. Estamos, ó, cheios de novidades. E é isso, né? Mas antes da gente encerrar, eu quero saber se vocês já nos seguem nas redes sociais do próximo episódio. Você já segue a gente? Nós estamos em todas as redes como @prosepisódio. Então, me segue lá, comenta lá no postzinho que foi desse episódio. Fala, ah, eu adorei o episódio. Isabela, você é tão engraçada quando está sozinha. Sei lá, pode comentar uma coisinha assim, eu vou ficar feliz de saber. Gente, eu gosto de gravar sozinha. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Talvez eu faça mais. Quem quer mais a minha presença? Aí todo mundo fala, não, Isabela, traz convidado. Pelo amor de Deus, você sozinha não. Para, meia hora ouvindo você, não dá. Enfim, gente. Fechou. Então é isso. Eu quero lembrar de vocês que a gente tem um Medium que vai estar na descrição desse episódio e que vai estar essa caralhada de filme que eu comentei. Beleza? E é isso. Muito obrigada por me acompanharem nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam aí junto comigo na torcida de que as coisas na HBO Max vão se resolver. Porque ninguém merece ver Rick e Morty com a legenda no meio da tela. É sacanagem, sabe? Eu não superei ainda isso. Não superei. Desculpa, te amo, Max, mas eu vou continuar falando disso até vocês consertarem esse bug. E é isso, né, gente? Chega. Próximo episódio, todas as quartas às 15, ou não. Disponível no seu agregador de podcast favorito. É isso. Beijos. E...